Mais uma vez, bom dia. E agora, com a presença da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, com o Sr. Professor José Silva Nunes, com a European Association for the Study of Obesity, a EASO, com Jacqueline Bowman, agradeço a vossa presença, bem como ao Dr. Gonçalo Boavida, que os acompanha. Nós temos uma apresentação. O que temos previsto é que possam fazer uma intervenção inicial sobre as questões que querem abordar connosco, indicativamente 10 minutos, mas estamos aqui muito interessados em ouvi-los, e depois fazemos uma ronda por cada um dos grupos parlamentares e depois retomaremos e daremos outra vez a palavra para poderem responder às questões que entenderem. Sei que tem uma apresentação, que agradecemos também, e portanto passava-lhes desde já a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Welcome, especially to you. E muito obrigado, então. Tenha a palavra, por favor.
Bom dia, primeiro que tudo. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros elementos desta casa. Obrigado por nos receberem aqui, porque a obesidade em Portugal é uma patologia que foi reconhecida, e Portugal foi pioneiro no seu reconhecimento em 2004. Em termos de reconhecimento da obesidade, foi mesmo dos primeiros países a reconhecer, só que depois ficou no papel e pouco mais foi feito, e para o ano que vem, faz 20 anos desde que foi feito este reconhecimento pela entidade competente, que é a Direção-Geral de Saúde, mas na realidade, em termos práticos, pouco mais foi conseguido. A obesidade é uma doença, mas é uma doença que está associada a várias outras doenças. À cabeça, a diabetes tipo 2, e nós vivenciamos atualmente uma pandemia de diabetes tipo 2, em grande parte, quase na totalidade, à custa da pandemia da obesidade. Mas não é só a diabetes tipo 2, desde a doença cardiovascular, doença renal, patologia osteoarticular degenerativa, vários tipos de cancro e mesmo alterações em termos de fertilidade. A obesidade é uma doença que nós ainda sabemos muito pouco, e como sabemos muito pouco, o seu tratamento é extremamente complexo e é multiprofissional. Portanto, envolve uma abordagem comportamental, correção de eventuais erros alimentares, a implementação de atividade física, de um plano de atividade física. Em muitos casos é necessário uma ajuda farmacológica, e nas situações extremamente graves, mesmo em fim de linha em termos de complexidade, obviamente, em casos mais severos temos o tratamento cirúrgico da obesidade. Os dados mais consistentes que nós temos em termos da dimensão do problema reportam a 2017, e à data, há 6 anos atrás, estimava-se que houvesse 22,3% da população portuguesa com obesidade. Mas, em termos das estruturas internacionais, e isto são estimativas, obviamente, mas para 2030 estima-se que na população adulta, portanto, haja cerca de 2 milhões e 300 mil portugueses adultos com obesidade. Ou seja, apesar do que possa estar a ser feito em termos de prevenção, e que está a ser feito, mas realmente o que está a ser feito limita-se só à prevenção, e só se está a trabalhar na realidade nos extremos, na prevenção, antes da doença aparecer, e depois no fim de linha, quando temos casos extremamente raros. Portanto, Portugal não está a conseguir lidar com este problema, e portanto, a curto prazo, este problema vai se agravar ainda mais. A Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, há 2 anos atrás, desenvolveu um estudo, que foi o custo e carga da obesidade em Portugal. O estudo ainda não está publicado na íntegra. Na altura fizemos uma press release, portanto, isto reportando ao ano de 2018, estimava-se que por ano fossem gastos 1,2 mil milhões de euros com a obesidade e com as doenças associadas à obesidade. Eu trouxe estes dados que ainda estão sob segredo, porque isto em termos de ciência, eu não posso trazer dados que não estejam ainda publicados, portanto, mas ninguém vai tirar fotografias, e, portanto, só para nós vermos que, por exemplo, em relação ao custo direto da obesidade, só esta doença por si é 13 milhões de euros que são gastos anualmente. Obviamente, mas a obesidade contribui, portanto o fator é 100%, porque é a doença propriamente dita. Mas se virmos ali diabetes, a obesidade implica ou está implicada em 79% dos gastos com diabetes, ou seja, aquele número muito, muito simpático ou antipático, que na realidade simpático não tem nada. E portanto, fazendo aqui a soma de todas as doenças e o fator contributivo da obesidade para os vários, para os custos de cada doença, chegamos àquela cifra de 1.14 mil milhões de euros, isto para o ano de 2018. Foi feita alguma coisa ao longo destes anos, e nomeadamente devo aqui recordar que nesta mesma casa, há 2 anos atrás, foi aprovada uma resolução que, no fundo, recomendava ao governo da altura um conjunto de 13 medidas. Infelizmente, nesse mesmo ano, houve mudança governamental. Infelizmente, no sentido de que o destinatário, pronto, mas... Exato. E eu terminaria só com esta... Eu sou professor também da Nova Medical School e há um gap em termos de formação na obesidade, e eu termino com este slide. Portanto, eu fiz copy-paste daquilo que eu dou aos alunos no último, que é: a obesidade é claramente uma doença endócrina, tem múltiplos fatores na sua gênese, é extremamente complexa, é crónica, tem este caráter pandémico, mas felizmente não é um caso perdido e é passível de ser tratada. É difícil de ser tratada, mas é passível de o ser. E com estas notas passava a palavra à doutora Jacqueline Bowman, que é Head of Policy da European Association for the Study of Obesity. Está baseada em Bruxelas, junto ao Parlamento Europeu, e, portanto, é uma pessoa que sabe de política de saúde, seguramente, muito mais que eu, e que nos pode trazer aqui alguns dados. Please, Jacqueline.
Thank you.
Thank you. Please.
Okay. Thank you so much, Jose, and thank you all for inviting me this morning. It's a great, great privilege to be in front of you. So before we get going, I will dispel one myth already. I have lots of myths to dispel, but I know I sound very, very British. I'm not. Okay. I was actually born in the only English-speaking country in South America, in Guyana. Okay. So, and I'm now Belgian. Brexit. What can I say? Okay. So I've been asked to come and provide you with an overview of what's going on in Europe, and also what are the actions that you as Portuguese parliamentarians may want to take. That was a tall, tall order, because there is so much. So what I will do in the time of the intervention that I have is I will give you some food for thought so that we can come back and discuss after the presentation, because this list is long and very exciting. Okay. So to give you a very quick idea about the European Association for the Study of Obesity, we are in 36 countries across WHO Euro region. And that obviously includes Portugal. And we also, my remit is to work both with our national associations for policy engagement, as well as within international institutions. So we work very closely with one of your compatriots, actually, within the European Parliament setting, Sarah Cerdas, who is vice chair of the MEP Interest Group on Obesity and Health System Resilience. This is really important because we are not going down the road of let's only talk about obesity in that old conventional way. We are so far beyond that. So a couple of definitions so that we're all on the same page. My colleague José talked a lot about the situation in Portugal, gave some big numbers. Actually, that's what we've seen as the biggest gap in terms of the war chest of parliamentarians and public administrations in general. How do we pay for this? We see the numbers going up. Well, I will have some good news for you. So when we think about costs, I want you to think about it in terms of direct to the health system, direct and indirect costs, so employers, employees. In our work, we have not taken out of pocket, so the costs that you and I as regular people pay when we go into the health system. Inaction refers to the failure to implement obesity within the non-communicable diseases framework. And NCD policy framework is what's also known as the chronic care continuum. So we are in the world of early diagnosis, screening, acute treatment, and long-term management of obesity. And all of you will know, because I saw Portugal getting very into this during COVID, when we talk about resilience being those four main pillars. Definition of obesity, hopefully this is a reminder. According to WHO, ICD-11, obesity is defined as abnormal and/or excessive accumulation of fat that may impair health. What that means is that it's not about weight, it's about malfunctioning of your largest organ in your body. Now, what we have done, to get back to the numbers, is actually developed a model which looks at the list of costs and indirect costs that I mentioned to look at what is it actually costing different states. And we have a whole economic simulation, which we haven't run as yet for Portugal, but as you can see, we've done for Spain. And just with obesity costs across the board, we can say there's an average excess of 45,831 euros per person per year. And that is not even counting all of the acute events which happen, so they break their legs, they have an asthma attack, whatever it happens to be. It's really important. Some more background on Spain. Notably, Spain is behind Portugal. Yes, because they actually have a law, a royal decree, which stops obesity being treated and reimbursed. You don't have that. You are the trailblazers in Europe. No, be very, very clear about that. You are the trailblazers on paper. So, on paper. And that's what we're about to get to. So, then, of course, the next question which everybody asks is, so, we're spending money on diabetes, on cardiovascular, on cancer. We know. But actually, if you really implemented in practice the NCD framework, you would free up, just with a 3% reduction of acute treatment needs for the other 200-odd complications, you would see Spain, 21,375 euros per person per year, just freed up, just like that, to decide whatever else you wanted to do with it. we want to run the same numbers for Portugal. Then I'm going to skip through the model, but it's to say we did do our work with a Health Economics philanthropic foundation. You see a zebra on the screen. I see zebras in the room. And yes, I do, because zebras are actually, I looked this up, zebras are those who stand above the heads of the rest. You take risks. You're loyal. You actually are very resilient and you push through. I see zebras in the room. Now, we've gone through the main points there already. What I want to focus on, therefore, is what are the new opportunities that we collectively, from a Portuguese perspective, can be doing in order for you to take back that trailblazer title in practice? And there is plenty. So I can't stress enough, because I say this all the time to all of the scientific and my community within EASO. The NCD framework is a policy construct. It is not science. It doesn't matter at the end of the day. And I will say, I'm not a scientist. I'm a lawyer by education. So I'm coming at this from a different perspective. But basically, the hard fact is it doesn't matter what, well, can I say, it matters to a certain extent what scientific opinion is, because we have facts. But you have to turn that science into policy evidence and do something with it. So we're at the stage where, to be frank, within the scientific community, we missed the boat. When in 2011, and it was the Belgian presidency, I remember it well, when in 2011 we had the UN Declaration on non-communicable diseases, which is coming up again in 2025, basically, we hadn't, as a community, said we have consensus that obesity is a chronic disease. We missed the boat. We've been fighting ever since because we've been pushed to one side. We know this, everybody in the room. Our next opportunity is 2025. Let the science be aligned with the policy. That's actually our goal. So what can you be doing? A lot. The first opportunity is the fact that obesity has been seen as a chronic, as a disease since 1948 by WHO. European Commission, I was the official peer reviewer, funnily enough, put in for the Joint Research Centre the briefing with, finally, the correct definition. This is something which national parliamentarians and regional parliamentarians and policymakers are strongly encouraged to use. Funnily enough, they've been really bad at promoting it. Take photos, use it. It is so, so important. And I'll come to it in a second. It allows us to go beyond BMI, basically. It allows us to say, it doesn't matter what size you are. This is not an issue of size. It's a biology issue. It's a chronic disease. It's a malfunctioning organ. Then, at EU level, we have various, I would say, overarching topics. You know, I call it conversation of the day, but these go on for months and months. So the overarching topic that we have at the moment is childhood obesity, which, you know, I know Portugal does a lot with WHO on COSI and all of these sorts of things. Well, the childhood obesity strategy, the EU strategy ran out in 2020. Off the record, no need to take notes on this, it wasn't very good. Let me just say, it basically only looked at best at prevention. It never looked at the increasing amounts of children who are actually developing. It didn't look at pre-generational, what happens to parents who, where one or the other is living with obesity when they have the child. So, you know, there's so many things that could be discussed. So childhood obesity strategy is coming up for evaluation. You can interact with that entire process in asking the right questions when we come to do all of that. The second element is, which I understand is hot off the press for some people, but the Spanish presidency, EU presidency, has put childhood obesity as one of its priorities. You can ask for hearings within the European Parliament as a national parliament, asking the right questions for all of this within a new, like you have this new committee, you can ask for it within the SANT committee as well. You can also ask within the public health advisory group, which is run by DG Sante within the European Commission, for obesity to be prioritised beyond prevention, which takes us onto the NCD agenda, because you can also be asking for a roadmap in its own right under the Healthier Together programme. I will send you the slides afterwards with instructions. Sorry, but it's all there. Then the final element is, of course, we've got the EU elections coming up as well. So what that means is manifestos. We have a list. We'll be very, very happy to share with you and all of the other Portuguese MPs and MEPs so that it makes sense. Based on, I have to say, the resolution was good. It was a really good piece of work from a policy perspective. Use it, build on it. It doesn't matter that it came from a previous mandate. We all know we're in politics. Copy paste, use it. So then we get on to cows. So cows are actually very wise creatures and very dependable. And I found this photo and I really loved it. And I see a cow looking to the end of their tunnel. So there is light at the end of our tunnel. I've talked about Healthier Together. Now, what you may not be aware of is something called mirror groups. So for every major EU policy, member states either set up some kind of agency, which you can ask for, by the way, in order to show how we're going to implement a particular big topic, big policy dossier at national level and feed back in to what's going on at EU level. In Belgium, we're really good at that. Actually, we have just, via the National Parliament, instigated the Health Data Agency. There are a few of them around Europe. If you haven't got one, ask for one. And use obesity as a use case. That's what we're doing in Belgium, where I live, because we realise that actually when you look at the electronic health record, and I think there's someone in the room that's very interested in artificial intelligence, so think about this. So basically, we were able to say, what would an ideal electronic medical record look like if you were able to interconnect what you really need for obesity, because all of the data, all of that health information is never in one place. So you build that into the EU for the European health data space discussion and all of that legislation going through, that you will all have to have implemented at national level come 2025. We know we're not there. So to actually be able to ask for things that help you to get there, which are supported by international institutions, is something very interesting. And obesity, perfect. You've also, very briefly, got the implementation of the cancer plan as well. Now, given that 20% of preventable adult cancers are, you avoid them by treating obesity, including all of the policy prioritised ones, you know, where is the interconnection? As parliamentarians, you can ask. Something that we don't normally think about, but equality data framework. In Belgium, we're actually looking at, it started off as race discrimination, but they're actually looking at how do we gather other data that can be used for equality. So that could be legislation that's coming through at the moment from the European Council, again, you need to be talking to the justice committees as well, because it's all about access to services, including health services. So basically, you can make sure that people who are at risk or already developing obesity, that they have their rights, their legal rights, implemented via other legislation. These are all things in the slides. Happy to talk afterwards, but it's to give you some food for thought. Then we have data, really big. I've told you about the model that we've been developing. What's really key, I would say, best practice examples. The European Commission has a EU health policy portal, which you submit, or anyone can submit, not least governments, best practice examples. Out of the 46 on obesity, so-called, zero are beyond generalised health promotion and at best primary prevention. There is nothing there telling us what's going on here, on paper or otherwise. When you're able to put in those examples, and don't worry, we have a template and we're working on this, yeah, I mean, we realise, but when you're able to put those in, they're then assessed by the public health expert group, and then you can actually ask for a joint action. You know, very practical. And then, of course, a plug for the collaborating centres of obesity management to build infrastructure. Last set of points, very briefly. Portugal, one of the great former colonial powers, big on the global health scene. What are you doing towards UN General Assembly high-level meeting on NCDs in 2025? Well, we've been working very closely with the WHO, both for the NCD unit as well as WHO Euro, who's actually been working a lot on the health service delivery framework, which will be launched at our Congress, actually, in a couple of weeks' time. So that's going to be interesting. Particularly, I was heavily involved in editing the health service delivery framework to make sure that it didn't just say top line chronic disease, but it actually went through the structure. You are one of the front runner countries, four in this region. Yeah. Prior to coming, we actually spoke, and we'll continue our discussions, with your Portuguese coordinator for the acceleration plan. She needs your help. She needs your help. This is not about having the same old discussion of, well, we know we feel comfortable about prevention, so that's what we're going to talk about. We actually need to have those uncomfortable discussions of how do we move beyond prevention. Yet we've helped you a lot with the service delivery framework. You have José and all of the association there in hospitals, in the community, across physiological, psychological, everything, to have that integrated service. Talk, go visit, have a seat to see how you can actually implement the service delivery framework, which is actually quite decent at this point. It's really improved. So, and that way you can move back from only on paper into implementation. There's a lot more in terms of 2025, but I'm going to leave that thought with you, because I think I'm way above, and say you have my email, you have my top line thoughts. There was so much else that I could have talked about, but I now hand back over and will try and follow in Portuguese, but if not, I have my interpreter, and please ask question. Thank you.
Thank you very much. Muito obrigado pelas vossas intervenções, Sr. Professor, Sra. Doutora. Íamos iniciar agora a ronda pelos partidos. Começávamos pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o professor José Silva Nunes, da SPEL, da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade, e também cumprimentar a Jacqueline Bauman-Bussato, from the European Association for Study of Obesity. Welcome to the Portuguese Parliament, and thank you for your presentation. Aquilo que nos foi apresentado aqui, se não houvesse consciência, que eu creio que há, da importância, gravidade e necessidade de intervenção célere à escala global na área da obesidade, penso que ficou muito claro aqui. Apenas somar mais dois ou três factos que eu acho que reforçam essa mensagem. Hoje há cerca de 700 milhões de pessoas em todo o mundo a viverem com obesidade. Se nada for feito, esse número até 2030 vai subir para mais de 1 milhão de pessoas a viver com obesidade. E em Portugal, como em qualquer país ocidental, esses números estão a subir a um ritmo alucinante. E se nós viajarmos para determinadas geografias do mundo, particularmente para os Estados Unidos, percebemos que, de facto, o efeito pandémico que foi aqui mencionado é uma realidade que exige uma intervenção célere, até pelos impactos que foram aqui falados, as doenças metabólicas, como a diabetes. Mas nós estamos muito preocupados, os nossos sistemas de saúde, como por exemplo as doenças oncológicas, a obesidade é a segunda causa de cancro a seguir ao tabaco. E nós somos tão firmes nas políticas contra o tabaco e quanto à obesidade, há uma certa complacência ainda do ponto de vista das políticas públicas. E se esses argumentos não fossem suficientes, o impacto económico que foi aqui apresentado, mas que à escala global pode representar uma redução de cerca de 3% do produto interno bruto, só até 2030, e com tendência a crescer cada vez mais. E, portanto, é urgente intervir, e é preciso intervir com base na ciência. E por isso agradeço às duas associações, porque esta Comissão de Saúde Global pretende, de facto, olhar para os melhores exemplos internacionais e para as maiores recomendações das organizações internacionais. Portugal, o governo liderado pelo PSD, de facto, deu um passo importante, eu creio, depois de 2004 se ter reconhecido a doença, em 2015 com a norma de orientação clínica para a gestão integrada da obesidade em Portugal, foi um passo numa visão mais integradora de cuidados de saúde. Mas sou o primeiro a reconhecer, como todos nós, como disse, há uma grande diferença entre aquilo que está no papel e aquilo que está na ação. E é na ação que nós temos que estar focados. E a verdade é que ao ritmo que estamos, quando olhamos para os objetivos definidos pelos Estados-membros da Organização Mundial de Saúde, e portanto, e que Portugal é signatária, naturalmente, o objetivo de reduzir em 25% da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis e de não aumento da prevalência de obesidade e diabetes até 2025, eu diria que não vai ser atingido, objetivamente, e portanto vamos falhar como país e como Estados-membros de uma organização multilateral. E nós temos um Serviço Nacional de Saúde que hoje cobre 60%, 70% da população em termos práticos e que poderia ter uma intervenção aqui vital, até porque sabemos que a pobreza e a obesidade estão de mãos dadas. E há aqui uma intervenção que o Serviço Nacional de Saúde tem que ter. De facto, ver que 79% das despesas só com a diabetes estão relacionadas com a obesidade deveriam ser suficientes também para agir. E portanto, nós em 2021 apresentamos o projeto de resolução, o PSD, também com muito apoio da Juventude Social Democrata na altura, apresentou um conjunto de medidas que foram aqui citadas. E essa deixa-me a primeira pergunta: como é que vêm essas medidas numa perspectiva internacional e qual o nível de implementação das mesmas? Já passaram dois a caminho dos 3 anos, mudou o governo, mas manteve-se o primeiro-ministro e grande parte das equipas, e portanto porque foi aqui falado pela Jacqueline a questão do custo-oportunidade, ou seja, o custo da inação, the cost of inaction, que é muito importante, porque não fazer nada é uma opção política. Não fazer nada tem impacto na vida das pessoas. Mas há um outro, esse é um termo económico, do custo-oportunidade, mas há um outro termo económico que nós na política falamos pouco, que é o sunk cost, que é investirmos sistematicamente num modelo que não funciona. E a verdade é que nós não medimos os resultados em saúde e, portanto, a criação de uma agência de dados em saúde eu creio que tem uma importância vital, porque sem medir resultados em saúde nós não sabemos o impacto das políticas públicas de saúde e depois não podemos criar modelos de financiamento e incentivos financeiros para esses mesmos resultados em saúde. E, portanto, creio que essa é uma proposta que também sai daqui particularmente relevante. Também ouvimos aqui o papel que Portugal tem e poderá vir a ter ainda mais relevante do ponto de vista multilateral, em organizações como a OMS, como ao nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós entendemos que faria sentido Portugal, como à semelhança de muitos outros países, ter um embaixador para a saúde global. A verdade é que o nível de tecnicidade destes debates e a sua importância e o impacto que tem no desenvolvimento demonstram bem que Portugal deveria investir nesse sentido por via dos negócios estrangeiros. Mas, para além da reunião de alto nível que nós vamos ter em setembro sobre o acesso universal aos cuidados de saúde, foi aqui mencionada a reunião de 2025. E, portanto, sobre esse parâmetro, em que medida é que Portugal tem estado envolvido nas negociações e quais as expectativas que tem para o impacto da obesidade, particularmente na declaração que vai ser aprovada já em setembro no âmbito de Universal Health Coverage, portanto do acesso universal aos cuidados de saúde. E deixando, para terminar, olhando para os programas que existem em Portugal, de apoio à educação física, enfim, se acham que estes são um conjunto de medidas, enfim, importantes do ponto de vista preventivo, mas de pouco impacto, que medidas alternativas prefeririam ver a nível de Portugal, olhando para a vossa experiência internacional? E na vossa opinião, enquanto organizações científicas, se as medidas propostas em 2021 continuam atuais ou se devem ser atualizadas? E se calhar ficava por aqui para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Santos Frazão. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, fazemos a muito bem. Próxima muito será obrigado. O Chega a iniciar.
Ah, muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do professor José Silva Nunes, bem-vindo a esta comissão. Dear Jack Lee Bowman Busato, welcome to this commission. It was a pleasure to hear you. De facto, em 2022, 68% da população portuguesa tem excesso de peso ou obesidade. Esta prevalência tem uma fatura para a Portugal, o último estudo, como referiu o Sr. Professor, de 1,14 mil milhões de euros para 2018. Isto é cerca de 0,6% do produto interno bruto e 6% do total de gastos de saúde no país. Todos sabemos que existem várias comorbilidades associadas à obesidade, estão ligadas a ela própria, como a diabetes tipo 2, que se confere uma enorme pandemia nacional e até europeia, mas também se incluem outras que não são menos graves, nomeadamente a doença cardíaca isquémica, a doença cardíaca hipertensiva, a asma, a apneia do sono, a doença renal, a gota e etc. Falou também nas patologias oncológicas. De facto, existe a obesidade, traz também um risco acrescido nas neoplasias, incluindo o cancro da mama, do pâncreas, do esófago, cancros hematológicos, etc. Citando o Sr. Professor, que nos disse que 1,14 mil milhões de euros representam um patamar de tal forma elevado que deviam fazer qualquer governo pensar duas vezes. Gostaria de saber, desde que estes números foram libertados, e já foram há bastante tempo, se teve algum eco de facto de que tenham produzido algum efeito. Porque, de facto, o momento... foram informalmente. O momento da despesa reporta a custos diretos para o Sistema Nacional de Saúde, para o Serviço Nacional de Saúde e para o próprio Sistema Nacional de Saúde, sendo que 130 milhões de euros correspondem a custos gerados em internamento, 485 milhões de euros em despesas em ambulatório e 533 milhões de euros na fatura dos tratamentos farmacológicos. São quantias que não são despiciandas e têm que ser atalhadas rapidamente. E citando também a doutora Margarida Borja, coordenadora do estudo da obesidade da SPO, que disse que é uma verba absolutamente astronómica que daria para pagar o funcionamento durante um ano dos principais hospitais do país, ou seja, Santa Maria, São João ou o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Esta citação já foi feita há bastante tempo e foi largamente difundida na comunicação social. Portanto, gostaria de saber se teve algum eco na esfera governativa. O relatório sobre o sistema de saúde português, de responsabilidade da OCDE e do European Observatory on Health Systems and Policies, em coordenação com a Comissão Europeia, decorreu em grande medida dos dados apresentados do Health at a Glance 2021 e trouxe-nos em relação a Portugal, mostrou-nos que temos uma capacidade para atingir os objetivos do sistema de saúde. Neste parâmetro, Portugal ficou classificado apenas na 32ª posição, para o nível de estado de saúde da população na 29ª posição, para a capacidade de resposta de saúde na 38ª posição, na justiça contributiva entre a 58ª e 60ª posição e ao nível da despesa per capita, Portugal é classificado na 28ª posição. Gostava que, face aos valores que indicou na sua apresentação inicial e aqueles que eu também arvorei, e este ranking relativamente ao posicionamento que nos coloca a OCDE, como é que nós podemos compaginar gastarmos tanto dinheiro e ficarmos tão mal classificados? É obviamente que a comparabilidade entre os vários países é absolutamente fundamental para identificar as boas práticas e os pontos de melhoria para o nosso próprio país. Penso que esse será também um dos objetivos desta Comissão de Saúde Global. E, portanto, avaliar o sistema de saúde é um exercício para nós particularmente relevante, tanto para nós, legisladores, como para os profissionais de saúde, para os académicos, como o Sr. Professor, para os decisores internacionais, como a Sra. Jacqueline, e para todos os governantes. Neste contexto, gostaria de destacar três áreas que, a nosso ver, deveriam ser priorizadas ao saúde português. Os fatores de risco de saúde, e aí está, obviamente, a obesidade, a proteção financeira e o acesso a cuidados de saúde. Teria aqui outras considerações, mas passarei já a outras perguntas mais concretas. Gostaria que o Sr. Professor e a Dra. Jacqueline, se tivessem a oportunidade de poderem avaliar a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal em comparação com os outros países europeus, nomeadamente face a este relatório da OCDE, e quais são as principais diferenças na gestão. Como é que a União Europeia poderia ajudar Portugal a liderar com os desafios atuais decorrentes da prevalência da obesidade também no nosso país? Somos dos países que mais caiu no ranking da felicidade. Qual a sua opinião sobre o efeito desta condição na prevalência da obesidade? Em termos de recursos financeiros, e que apoios existem na União Europeia para Portugal em comparação com os outros países europeus? Quais os programas europeus de saúde que melhor podem ajudar Portugal a agir e a combater a obesidade e as suas consequências, nomeadamente a diabetes, os AVCs, a depressão e entre outras? Na sua opinião, quais são as áreas prioritárias em que o Governo deveria investir em Portugal? E, finalmente, qual a vossa opinião sobre a falta de profissionais de saúde em Portugal, a dificuldade do SNS em fixar jovens médicos e outros técnicos de saúde, como a União Europeia nos poderia ajudar a resolver este problema? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Quero cumprimentar o professor José Silva Nunes. Obrigado pelos esclarecimentos, doutora Jacqueline Bauman. Thank you indeed for your explanation. Bem, nós podemos continuar a discutir aqui os dados, mas os dados que são indesmentíveis, nós podemos analisá-los de diversos pontos de vista. Eu gostaria de começar até por aquela que foi a citação que o professor José Silva Nunes deixou, nomeadamente dizendo que a obesidade é uma doença endócrina, multifatorial, complexa e possível de ser tratada. Eu julgo que falta acrescentar ali uma coisa, certamente que nas suas aulas o dirá, possível de ser prevenida. E este é um enfoque muito importante. E arrisco a dizer que, se é muito complexo tratar, arrisco a dizer que talvez seja mais fácil prevenir. E nós sabemos o que é que temos que fazer para prevenir. A questão que coloco desde o início é se está a ser tudo feito em termos da prevenção. E vamos analisar este maior enfoque na prevenção que é necessário. O que é que nós precisamos? De reforço dos cuidados de saúde primários. Garantidamente. E hoje nós estamos confrontados com uma situação em que a nossa população está muito mais carente deste nível de cuidados. Esta articulação com o ensino e com as escolas é fundamental. Ela está cada vez mais dificultada, porque os poucos profissionais de saúde que temos nos cuidados de saúde primários estão subcarregados. Portanto, é evidente que nós podemos avaliar as políticas de saúde, as medidas, ao nível individual, ao nível nacional, ao nível mundial. Há fatores que nós podemos trabalhá-los a nível individual, talvez sejam os mais difíceis de todos. São muito difíceis modificar comportamentos, hábitos e estilos de vida, mas os fatores ambientais nós podemos intervir neles. E era aqui que nós temos a responsabilidade de intervir. Depois, já ainda falando do acesso, naturalmente a prevenção, mas também existe uma iniquidade no acesso ao tratamento, quer seja ele cirúrgico, quer seja ele farmacológico, porque isto é um princípio de vasos comunicantes. E depois, naturalmente, outras questões que se colocam, nomeadamente também saudar aquilo que é a identificação que tem sido feita pela plataforma Recalibrar a Balança, que identifica claramente os 5 obstáculos, barreiras, e Portugal tem esta característica, de tal maneira que reconheceu a obesidade como doença crónica, mas depois a sua intervenção é nas consequências e não nas causas. Ora, se não intervimos nas causas, estamos, à partida, não estamos a solucionar o problema. Há uma questão que nós devemos continuar a refletir sobre ela e que tem a ver com... Aliás, eu diria, Sr. Professor, que estão reunidas todas as condições para que a obesidade aumente. E se vai aumentar a obesidade, vão aumentar todas as outras doenças, são cerca de 200 patologias. E, portanto, nós estamos aqui numa situação em que estamos confrontados com dificuldades económicas da população, que crescem, os hábitos alimentares, atividade física, estão absolutamente, são, provavelmente, têm uma influência na obesidade de mais de 60%. Hoje, as escolhas alimentares não é pelo seu valor nutricional, é pelo preço. E isto é algo que nós devemos ter em consideração. Se nós não estamos neste momento com uma população, e falamos das questões das crianças, já lá irei, mas mesmo da nossa, nas idades, nomeadamente na terceira idade, dos nossos idosos, que também estão sujeitos a uma situação de obesidade e não podemos esquecer a intervenção a esse nível. Depois, as questões que têm a ver com mesmo o acesso aos tratamentos. Existe um aumento das listas de espera. Mas eu ainda me preocupo com uma outra coisa, que é o aumento daqueles que nem sequer estão nas listas. Isto ainda é por mais preocupante. Gente com critérios para poder estar na lista para uma consulta de especialidade, que pode fazer um tratamento nutricional, psicológico, vários outros tratamentos opcionais antes de cirúrgicos ou outros, e que depois, e digo-lhe outra coisa muito preocupante, nós assistimos com muita facilidade a colocar pessoas contra pessoas, e assistimos isto quando foi agora do caso do Omezepic, em que em Portugal, não tendo nós no índice farmacológico um subgrupo para a medicação da obesidade, nós assistimos a que, por questões económicas, seja elas da indústria farmacêutica, seja elas nacionais, em que se acha que um tratamento que é eficaz, que estamos a colocá-lo em causa só porque se coloca pessoas contra pessoas, naturalmente o acesso à terapêutica inovadora deve ser promovida no nosso país. E temos condições para o fazer. Muito rapidamente, que já estou a ultrapassar o meu tempo, quero dizer o seguinte. As questões do rendimento baixo para nós é uma situação, e a pobreza, como já aqui foi dito, é uma condicionante para a obesidade, então vamos combater a pobreza. É logo por aqui que começamos. Qual é a dimensão e o impacto que tem se nós aumentarmos aquilo que são reformas baixas? A região de onde eu venho, o Alentejo, a reforma média é de 300 euros. Que escolhas alimentares e nutricionais fazem estes idosos? E nas crianças, para terminar, naturalmente que a obesidade infantil enraiza-se. E esta questão educacional é importante, dos pais, e do acesso à educação, porque nós podemos falar da literacia muito bem, podemos trabalhá-la, mas que impacto tem o nível educacional naquilo que é o surgimento da obesidade? Também o impacto, naturalmente já falei da questão económica, que tem impacto, portanto as classes mais empobrecidas são aquelas que têm maior nível de obesidade, mas também as classes com menos instrução escolar, académica, são as que têm maior prevalência. E, portanto, deixar só esta questão. Naturalmente aqui se resultam muitas questões. As políticas de saúde atuais estão ou não estão dirigidas àquilo que é toda a problemática, no nosso entender? Peço que estão muito aquém. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra Sra. Deputada Irene Costa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. Cumprimentar naturalmente o professor José Silva Nunes, a doutora Jacqueline Bauman, dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença e saudar a associação pelo trabalho que tem desenvolvido, pelo conhecimento que nos traz e que tem trazido, também pelo trabalho que tem feito na proximidade com os doentes e com as famílias, a informação que tem prestado à sociedade civil através das congressos e webinars e trabalhos que vão fazendo. E, naturalmente, agradecer também por terem colocado o assunto na agenda e que, em boa hora, os serviços, o Sr. Presidente desta subcomissão aceitou, porque, de facto, este é um tema que merece todo o nosso interesse. Portanto, este é, de facto, um assunto importante para a Europa, também para Portugal, quando vimos os dados que nos apresentaram, sendo que Portugal apresenta quase 50% da população com excesso de peso ou obesidade e também as crianças com 30% de crianças com excesso de peso ou obesidade. Portanto, este é um cenário que, de facto, preocupa o grupo parlamentar do Partido Socialista e que, como vimos, também está alinhado com as preocupações de todos os outros grupos parlamentares, sendo consensual que a obesidade é, de facto, um dos maiores desafios da saúde pública do nosso século, que é uma epidemia global e que, como referi, merece a nossa especial atenção. Eu queria dar ênfase aqui a duas questões que foram ali focadas, mas que penso que não quer demais repetir. Nós temos que analisar esta questão sobre duas vertentes, a vertente clínica, mas também a vertente social, porque em termos de patologia e pelos contornos que a doença tem, com todas as doenças associadas e designadamente no que respeita às patologias neoplásicas, em que estão associadas mais de 13 patologias neoplásicas à obesidade, faz-nos pensar seriamente no assunto e, de facto, estes dados traduzem-se no aumento dos internamentos, no aumento do consumo de fármacos, das comorbilidades, do absentismo, do aumento da probabilidade de morte prematura, mas também de uma diminuição da qualidade de vida. Mas também devemos ver esta questão da obesidade também pelo desafio social que ela impacta, pela necessidade de combater o preconceito e o estigma associado a esta doença, que, ao contrário do que muitos pensam, não tem a ver exclusivamente com hábitos alimentares, mas também com outros fatores, como, por exemplo, a resistência à leptina. Portanto, acho que este é, de facto, também um assunto que nós devemos pensar quando falamos de obesidade. Portanto, como foi aqui também referido, Portugal foi, de facto, um dos primeiros países a reconhecer a obesidade como uma doença e já em 2016, na Turquia, reuniram-se os 53 ministros de diferentes países para assinar uma carta de combate à obesidade e já nessa altura eram definidas medidas para reduzir a epidemia que matava à data 1 milhão de pessoas por ano. Portanto, em Portugal, o governo português desde sempre manifestou o seu empenho na implementação de medidas e planos integrados de tratamento à obesidade, sempre com especial enfoque na prevenção. Refiro que foi criada a Secretaria de Estado para a Promoção da Saúde e quero dar nota também de alguns programas que temos em Portugal, como o Programa Nacional para a Promoção de uma Alimentação Saudável ou o Programa para a Promoção da Atividade Física, a obrigatoriedade de esquemas de rotulagem nutricional na frente das embalagens dos produtos alimentares. Destacamos também positivamente a lei da publicidade dirigida a crianças que restringe a publicidade de bebidas e alimentos ricos em gordura, sal e açúcar, o acompanhamento nutricional nas emendas escolares e em parceria com as unidades de saúde e designadamente com as unidades de cuidado, nas unidades de cuidados na comunidade, a realização de diversas campanhas de combate à iliteracia para promover a informação e a sensibilização sobre a alimentação saudável que são sempre dirigidas à população e à sociedade civil. E queria dar aqui uma ênfase especial ao programa COSI, que é a Iniciativa de Vigilância da Obesidade Infantil da União Europeia, OMS, que mereceu o destaque da Organização Mundial de Saúde relativamente a Portugal, que tivemos dados muito positivos, em que se revelou de facto a queda, quer do número de crianças com excesso de peso, quer do número de crianças obesas, o que é de facto um programa que nos merece também aqui uma saudação, uma referência especial. Portanto, estas são medidas positivas que nos provam, de facto, que nós estamos a evoluir no que respeita a esta situação de saúde, a esta epidemia. Evoluímos mais rapidamente no que respeita às crianças, não da forma como gostaríamos que evoluísse, mas sim, penso que há uma evolução no que respeita às crianças e um processo mais lento no que respeita à população, à outra população. E esta situação conduz-nos, de facto, a uma reflexão. O que é preciso fazer para, de facto, chegarmos à população, para que a população altere os seus hábitos alimentares também, não é? E mesmo no que respeita também ao exercício físico. Portanto, penso que é fundamental envolvermos nestas políticas os decisores políticos, mas envolver também as associações, os doentes, as famílias, a sociedade civil, todos juntos na procura das melhores soluções e estratégias. Portanto, eu quero também fazer alusão à resolução da Assembleia da República 195/2021, que faz todo o sentido o cumprimento das recomendações que aí foram determinadas e que não foram ainda, tendo em conta as particularidades em que temos vivido estes últimos tempos. Portanto, queria também deixar aqui nota de que uma das medidas que foi propostas pelo Livro Branco sobre o problema da saúde ligado à nutrição, ao excesso de peso e à obesidade consiste exatamente na disponibilização de mais informação ao consumidor para que este possa fazer escolhas informadas, quer nos produtos no supermercado, quer mesmo na restauração. E refiro-me aqui aos semáforos nutricionais. Foi uma medida que não foi avançada, penso que seria todo útil avançar, e queria perguntar se esta medida foi já implementada em alguns países, se há algum estudo ou alguns dados que nos revelam se efetivamente se foi uma medida positiva. Tendo em conta também que nós agora, quando vamos ao supermercado, começamos a ver cada vez mais refeições já prontas, que não sabemos o valor nutricional e que normalmente os rótulos de valor nutricional até estão em letras muito pequenas que não convida à sua leitura. Portanto, e perguntar também qual é a importância do envolvimento do setor privado na definição destas estratégias e de que forma é que é possível concretizar este envolvimento do setor privado, que penso que seria fundamental na implementação destas medidas. E dar aqui nota também de uma questão que acho fundamental quando refletimos sobre estas questões e dos hábitos de alimentares e do envolvimento das populações, que são as questões de proximidade. Como é que nós podemos determinar medidas e fazer política que de facto chegue aos cidadãos? Eu não sei se nos podem dar algum exemplo de países que tenham estas medidas mais de proximidade, que trabalhem com as autarquias, aqui em Portugal autarquias, nos outros países com outros níveis de governação, mas penso que pela proximidade destas estruturas à população, e nós aqui em Portugal até pela delegação de competências junto das unidades da saúde e mesmo das escolas, penso que seria uma estratégia eficaz de chegarmos à população no sentido de propormos respostas que sejam mais eficazes e converter e reverter a prevalência da obesidade. E agradeço mais uma vez a vossa participação e presença. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado a todos. Antes de dar a palavra ao Sr. Professor e à Sra. Doutora Jacqueline Bowman, dizer o seguinte: esta audição é difundida pelo canal do Parlamento, portanto, ou seja, alguma informação que aqui tenha sido prestada também estará disponível dessa forma a todos, mas de qualquer forma é uma reunião de trabalho, só partilhar essa informação. Dizer o seguinte: houve aqui muitas questões colocadas pelos seus deputados. Se por qualquer razão virem que algumas delas possam ser aprofundadas em envio de informação posterior, nós agradecemos imenso. Será distribuído aos seus deputados, porque o nosso objetivo é, no fim desta subcomissão, a elaboração de um relatório sobre a saúde global e, portanto, é um trabalho que estamos a iniciar, digamos assim, e, portanto, a dizer que a nossa disponibilidade para trabalharmos em conjunto durante este período todo, da nossa parte, é não só de disponibilidade, mas de muito interesse. Tenho a palavra para responder às questões. Nós vamos ter uma limitação que é às 10 horas, que é o início do plenário. Até lá, façam favor de usar o tempo. Faz favor.
Então, muito obrigado. Eu vou tentar ser breve e passar em revista aqui ou tentar dar resposta às várias questões levantadas. Em relação ao papel dos planos de alimentação saudável e da implementação da atividade física, obviamente que são importantes. Mas o problema é que a problemática da obesidade não se esgota aqui. Mas realmente é inegável o papel de prevenção. E aí, na prevenção, Portugal pelo menos tem feito alguma coisa. O problema é a partir daí. Relativamente às recomendações que foram emanadas naquela resolução 195-2021, se ainda estão atuais, eu penso que sim. Porque à parte das medidas de prevenção relacionadas com estes dois planos de ação da Direção-Geral de Saúde, em termos de alimentação, em termos de atividade física, tudo o resto está por fazer. É verdade que nós, e isto não se restringe aqui à problemática da obesidade, nós não medimos resultados em saúde, infelizmente. Porque se medíssemos resultados em saúde e de uma forma fria e puramente económica, era só olhar para aqueles números e ver que só... não olhando à qualidade de vida dos cidadãos e às implicações em termos do Sistema Nacional de Saúde, só de uma forma puramente económica é importante e é eficaz atuar. O problema é que isto envolve medidas macro, porque não é a responsabilidade, a obesidade muitas vezes é vista como uma patologia de escolha individual e é negada a base biológica que está subjacente a esta condição. E, portanto, obviamente que o indivíduo por si só tem a sua responsabilidade individual, porque, como eu costumo dizer, eu faço consulta de obesidade, não disse isso, mas, portanto, além de... Eu sou também médico e, portanto, tenho consulta de obesidade e, obviamente, que é injusto, mas a vida é injusto o fundo genético, o background genético com que a pessoa nasce. E, portanto, fazendo o mesmo tipo de vida, uma pessoa com um mau fundo genético desenvolve obesidade e a outra que faz exatamente o mesmo tipo de vida teve a sorte de ter uns bons genes e portanto não aumenta de peso e não desenvolve as patologias. Mas pronto, isso aí nós infelizmente ainda não atuamos a nível génico e portanto não é possível de aplicar. Relativamente à ideia de haver, de Portugal estar envolvido e de até haver um embaixador português em termos de saúde global, seria se calhar uma forma extremamente profícua de nós termos algum, a não ser que seja, que fosse só e depois uma medida para pronto, eu não quero, mas se tal, eu ia dizer para inglês ver, mas temos aqui uma pessoa de ex-nacionalidade inglesa, portanto não seria muito elegante dizê-lo, mas seria uma medida que provavelmente traria também alguns resultados positivos para o nosso país. I will, do you want to
I do.
Okay.
Yes. So. Okay, so my colleague has very kindly been typing in some of the points for me in English. There are a couple of things that I wanted to raise. I'm not sure if it's quite at this point, but I think so. So there were a lot of comments about prevention, where did the money go, why hasn't there been impact on all of this? Okay, I'm going to be very blunt and very direct.
Please do.
Okay. So, we have heard that argumentation for about 20 years. In that time, the science has evolved considerably. We are not talking about a case of let's prevent in terms of primary prevention. We need to do both, because actually 60% of the population is already living with obesity. What that means is that
it doesn't matter how much they run, how much they eat less, if they eat smart, their adipose tissue will always malfunction. They may get a flare-up. You might see some signs visible to the naked eye. They can be skinny. Anybody in this room could have malfunctioning adipose tissue. What do you do with that 60%? It's that 60% that are going on to develop 20% of cancers, 80 to 90% of type 2 diabetes, 35% of heart failure, and the list goes on. That's why we're very clear we need to do both. And in order to do both, we actually have to work out what in the system already exists, what works, what doesn't. It's like when you decide that you're going to do a renovation on your house, you don't just go into one room and say, let me change the table. No, you get in an architect. And even if it takes you years because of finances, you already have your architectural plan. This is where we are for this. That was the first thing. The second thing that I wanted to raise was Nutri-Score, because a couple of you mentioned that. I actually just received this morning, so I haven't read the whole thing as yet, but there's about to be published in about 2 weeks' time a massive scientific lobby saying why the EU should be following Nutri-Score. It's been a big debate within the European Parliament. You know, it has brand recognition. From personal as well as professional experience, Nutri-Score or any of these labelling schemes is great if, and a very big if, there is the education around it to understand what these mean. So I've been in a situation where we had the type 1 diabetes young people in the room pre-COVID, and they were saying, we really love Nutri-Score, even back then, but because we don't understand what we actually need in terms of micro and macronutrients for our type 1 diabetes, it doesn't make sense. And for people with obesity, it actually doesn't make that much sense unless you know what's behind it. So you can think about it, yes, in terms of generally, you know, I have nothing wrong with me, you know, medically, but actually, according to the Lancet Burden of Disease report from 2015, only 3.5% of the population have a clean bill of health. So it's actually only that tiny amount of the world population who can sit there and say, oh, Nutri-Score, great. The rest of it is, how do you make sure that everybody understands what's behind it for them? So those were the two things, because I know I could go on. And thank you very much for following up on the data agency piece. Happy.
Sou novo aqui, portanto, pensei que era para dar resposta a cada grupo parlamentar e, portanto, como já vi que estamos quase em cima das 10, eu ia só salientar aqui alguns aspectos, que é relativamente ao Sr. Deputado Pedro Frazão, relativamente aos ecos da publicação, eu tenho tido algum efeito de pressão junto à doutora Margarida Borges, no sentido de que estes dados já foram apresentados há 2 anos, mas enquanto não são publicados, não podemos argumentar. E, portanto, é verdade que fizemos sair aquela press release, portanto, para a comunidade, para a sociedade em geral, os dados são conhecidos, mas o facto é que, se tivermos isso num papel científico, pode ser utilizado de uma forma mais incisiva. Relativamente à falta de profissionais de saúde, isto é transversal, e como responsável de um serviço, do Serviço Nacional de Saúde, devo dizer aqui, e é uma luta inglória. Portanto, eu não consigo reter as pessoas no meu serviço, porque luto, a única coisa que eu posso oferecer é aquele vencimento e, portanto, têm vários outros agentes que oferecem outros valores. Portanto, esta questão da obesidade, e quando temos a obesidade de mãos dadas com a pobreza e com os resultados de guerra da Ucrânia, Covid, aumento de inflação, portanto, isto vai se agravar ainda mais. E devo dizer que, por exemplo, no meu centro, e nós somos o maior centro da região sul, temos uma lista de espera que ultrapassa um ano. E a direção do hospital quer reduzir para aquilo que é só o tempo máximo, o TMRG, que é 120 dias. É impossível. Portanto, eu assinei este ano um compromisso de fazer cumprir aquilo que eu disse. Eu vou assinar, mas isto está condenado ao fracasso porque não há profissionais para dar essa resposta. Uma questão também extremamente importante tem a ver com a iniquidade. E cada vez mais nós temos uma sociedade mais polarizada em termos económicos. Portanto, a parte central, que era o nosso grosso, portanto, cada vez há mais pobres e mais pessoas que se deslocam para o outro extremo. E o problema da iniquidade na obesidade é paradigmático, porque não havendo comparticipação dos medicamentos, e nós sabemos que só com medidas dietéticas e de intervenção no estilo de vida, e mesmo que as pessoas cumpram, há um fundo biológico e, portanto, as pessoas não conseguem perder peso só. Há pessoas que conseguem, aquelas que têm unicamente um estilo de vida errático, porque mesmo com bons genes, a pessoa, se quiser, pode engordar. Basta, eu posso dar a receita como é que se faz. Agora, o inverso nem sempre se consegue. E a questão da iniquidade, quer em termos de cirurgia, quer, mas cirurgia é um caso particular e, apesar de tudo, o Serviço Nacional de Saúde dá uma resposta tardia, mas dá uma resposta. Mas a iniquidade em termos farmacológicos, não havendo um grupo farmacoterapêutico, isto são os senhores aqui que têm que tomar essa decisão política, enquanto não houver um grupo farmacoterapêutico, não pode haver, no fundo, comparticipação de um grupo farmacoterapêutico que não existe. Portanto, os três fármacos que existem atualmente da obesidade, um está nas enzimas intestinais, o outro está a fármacos que atuam no cérebro, portanto, não, porque não existe o grupo farmacoterapêutico de fármacos anti-obesidade. E isso eu vejo que quem tem habilidades económicas tem maior probabilidade de tratar a sua doença. Quem não tem e quem faz consulta, é extremamente desanimador quando eu falo em fármacos que andam valores entre os 100 e os 244 euros, portanto, e sem comparticipação nenhuma. É extremamente ingrato para quem faz consulta, e por isso é que a maior parte dos meus colegas, ao contrário de mim, não gosta da obesidade, porque na realidade depois oferecemos apenas uma faixa muito pequena da população é que pode usar todas as armas, portanto, está condenado, não está condenado 100% ao sucesso, porque, apesar de tudo, ainda há casos de sucesso, mas é muito abaixo dos 100%. E, por último, há um aspecto que nós temos, nós, país, que investir, que é em termos da literacia em saúde, porque, apesar de tudo, nós ainda somos um país pouco literado no aspecto da saúde. E isso também, obviamente que as autarquias podem ter o seu papel, mas isto tem que ser medidas macro. E também, em termos de aspecto macro, um aspecto extremamente importante, que é o urbanismo. Portanto, se nós não tivermos cidades seguras e com condições para a prática da atividade física, portanto, não, eu também percebo que alguns doentes meus dizem, ah, pois eu tentei, olha, uma vez que eu tentei fui assaltar, pronto, só. Eu cheguei, saí à noite, que é quando eu cheguei a casa, olha, moro aqui num subúrbio de Lisboa, pronto, eu achei que não me aconteceria nada, pronto, aconteceu, pronto. Peço desculpa pelo tempo, eu não sei, eu tinha aqui mais alguns pontos, mas se calhar já estamos um bocadinho em cima, mas agradeço a atenção e a disponibilidade para trazer este tema.
Nós é que agradecemos, é um gosto, foi um gosto esta reunião. Pedíamos mesmo que, em relação a algumas questões que não tenham ficado por responder, se podem fazer chegar alguns elementos para o nosso trabalho, para a nossa reflexão. E queria agradecer em nome da Subcomissão de Saúde Global a presença de todos, o testemunho e antecipadamente a colaboração que vamos ter durante este tempo. Muito obrigado a todos.